Museu Lógicas Podcast é um programa de extensão construído por estudantes e professores do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Tem fomento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a FACEP. A partir dele, discutimos temas da crítica da cultura e da cultura política no Brasil e mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast e também no perfil do programa nas redes sociais.
Olá, ouvintes do Museológicas Podcast. Estamos aqui juntos mais uma vez. E agora, neste segundo episódio da série Patrimônios e Museus na RBA, que trata das ações coordenadas pelos membros do Comitê de Patrimônios e Museus da Associação Brasileira de Antropologia, ABA, na 34ª Reunião Brasileira de Antropologia, a ocorrer entre os dias 23 e 26 de julho de 2024, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Neste episódio, vamos conversar sobre o GT, Memórias Sensíveis, Contramemórias e Patrimônios Incômodos, Políticas, Suportes e Narrativas das Cidades. O GT é coordenado por mim, Hugo Menezes, aqui da UFPE, que vocês já conhecem, e pela professora Lilian Alves Gomes, da Universidade Cândido Mendes, UCAM. Contamos com a luxuosa participação, como debatedores e co-gestores dessa ação, dos professores Milton Ribeiro da Silva Filho, da UEPA, da Estadual do Pará, Larissa Maria de Almeida Guimarães, do IFAM Roraima, e Patrícia Lanes Araújo de Souza, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. Hoje, Larissa não pôde estar conosco, mas estamos aqui nesse bate-papo sobre o GT no Museológicas, que é uma ação de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE, vencedor do Prêmio Ampox de Divulgação Científica 2023. Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos muito, muito bem-vindos aqui no Museológica, tá? Eu gostaria de começar pedindo para a Lilia falar um pouquinho sobre a ideia do GT, como surgiu a ideia de produzir um grupo de trabalho Memórias Sensíveis, Contramemórias e Patrimônios Incômodos, Políticas, Suportes e Narrativas nas Cidades. Fala aí, Lilia, fala um pouquinho sobre essa ideia.
Então, olá a todas as pessoas que nos escutam. É uma grande honra estar aqui com todo o pessoal do GT e da produção do Museológicas. E eu sou fã, e sabemos que não se faz um trabalho tão legal como esse sozinho, então queria agradecer ao Hugo e seu bonde. E é uma grande satisfação estar aqui com os colegas desse GT, que a gente começou a fermentar, digamos assim, para a reunião de antropologia do Mercosul. Eu, Patrícia e Jaqueline Oliveira e Silva, né, uma grande amiga da UFMG, que é onde eu fiz graduação. Então, nós começamos a fermentar a ideia desse GT para a reunião de antropologia do Mercosul, que aconteceu o ano passado em Niterói. Né? Eu, Patrícia, que está conosco nessa versão como debatedora, e Jaqueline Oliveira e Silva, que é uma colega da UFMG, uma grande amiga. E nós começamos a pensar nessa proposta para poder alargar um pouco nossas próprias pesquisas que estavam em curso com categorias que a gente já tinha contato em diferentes trajetórias de pesquisa, porque nós temos trajetórias de pesquisa bastante trilhadas por caminhos que em alguns momentos se aproximam e outros se distanciam. Né? Então, nossa ideia... Por isso que o título também ele é extenso, para a gente pensar essas memórias sensíveis, patrimônios incômodos, suportes, narrativas, enfim, para abrir mesmo o leque, né, em vez de fechar uma definição do que seriam essas memórias sensíveis, né, como eu disse na abertura, né, no GT da reunião de antropologia do Mercosul, né, qual memória não seria sensível? Né? Então, por que a gente está tratando algumas como sensíveis? Eu lancei isso um pouco... como provocação mesmo, porque a nossa ideia era que a resposta, como pessoas que vêm de uma formação em antropologia, que a resposta viesse no contato com a vida, né? com o trabalho de campo, com nossas diferentes pesquisas, e no meu caso, particularmente, que tem uma bagagem de pesquisa de antropologia dos objetos, né? Acervos, enfim, eu sempre... tive um pouco de não lugar, assim, quando conversava com pessoas inseridas nas instituições de patrimônio, que eu dizia, estou pesquisando algumas questões relacionadas a patrimônio. Ah, se você é antropóloga, então é patrimônio imaterial, né? Então, tem algumas caixinhas, assim, que eu acho que nesses eventos e outros momentos que a gente pode fazer provocações coletivas, debates, conversas, prosas, né? Em BH, eu acho que nada mais apropriado do que a gente falar que a gente vai ter uma boa prosa. A gente pode um pouco bagunçar essas categorias, né? Então, o GT vem desse desejo, né, de juntar diferentes trajetórias para pensar esses assuntos e um pouco torcendo, alargando as categorias, né, para a gente poder pensar também fora de algumas caixinhas, como essa do material, do imaterial, que a gente sabe que definitivamente não são estanques, né, tem muito diálogo, tem muita conexão nessas práticas, mas foi um pouco daí, né? Jaqueline, que desenhou essa primeira versão do GT, tem uma longa trajetória com comunidades tradicionais, né? Patrícia, uma experiência muito maior na cidade, na antropologia urbana, enfim, então foram diferentes perspectivas para a gente poder pensar junto mesmo, fazer um pouco, fervilhar essas ideias, né? E também no momento que a gente estava vendo muitas coisas acontecendo em torno dos monumentos, né? No Brasil e no mundo, como que tinha uma experiência particular aqui, mas que também se conectava num tecido mais amplo. Então, esse foi um pouco o pano de fundo do desenho desse GT. E quando foi feita a chamada para a RBA, como funcionou muito bem na reunião de antropologia, nada mais justo do que a gente convidar quem entrou na prosa, né, em Niterói, que a gente começou em Niterói, para continuar a conversa, porque a gente viu que definitivamente dá pano para manga.
Eu tive o prazer de participar do GT na RAM. E foram muitos debates interessantes, né, Lili? Acho que a gente conseguiu reunir um grupo muito interessante para discutir essas nuances do patrimônio, esse caráter, inclusive, reparatório que o patrimônio pode oferecer para a gente, né? Patrícia e Milton, vocês querem falar alguma coisa sobre a importância do GT como esse, dentro desse escopo da discussão patrimonial?
Porque eu acho, assim, que do meu ponto de vista, né, então antes de entrar no debate propriamente sobre patrimônio, eu acho que é bacana pensar também que o GT, ele incorpora essa ideia das memórias sensíveis, né, para pensar também os processos de memorialização para além da patrimonialização no espaço público e, sobretudo, no espaço da cidade. Né? Então, a gente poder também fazer dialogar os trabalhos que estão falando de patrimônio, né, e estão discutindo esses processos, e também os trabalhos que dialogam com uma bibliografia, né, e também com uma maneira de pensar a cidade que também é a partir da memória, isso também deu sentido à proposta inicial do nosso GT, né, que acho que tem, que nasceu também de trabalhos conjuntos, né, eu e Lilian e Jaqueline, mas sobretudo eu e Lilian, a gente tem feito uma pesquisa juntas nos últimos anos, então acho que o GT também é fruto de uma discussão mais longa e permanente entre nós, né, e dessa necessidade mesmo de abrir espaço, alargar ou ir para além das discussões estritamente patrimoniais, para também discussões sobre a cidade, sobre os mecanismos e processos de memória que fazem a cidade, né? Então, a gente pensar, por exemplo, na arte urbana como uma memória efêmera, né, dentro, né, dos usos e repertórios dos movimentos sociais urbanos, porque isso, no Rio de Janeiro, que, enfim, é onde eu estudo, mas eu sei que não é só no Rio de Janeiro, é uma gramática, né, e muito importante para a discussão de memória dentro dos movimentos sociais, por exemplo, né? Então, isso também, a gente tem um espaço como grupo de trabalho para acolher esse tipo de reflexão, eu acho que isso também fez do GT um espaço interessante, né? Porque é um espaço agregador entre diferentes perspectivas teóricas, né, e também metodológicas, mas que se encontram nesse debate que é uma interseção entre o patrimônio e a memória, né? Então, acho isso também fez daquela primeira experiência do GT na RAM, aqui em Niterói, porque eu estou em Niterói, mas em Niterói, né, a gente tenha percebido que o GT tinha um caráter assim que poderia se expandir, né? Eu acho que também, falando da experiência em si, né, do GT na RAM, acho que foi uma experiência que todas as pessoas que passaram por ali falaram ter ficado animadas assim, com o debate, e nós também, sobretudo, né? Acho que a necessidade de ampliar os espaços dessa discussão e de criar mesmo um grupo em torno desse debate, né, de uma maneira mais sistemática, e aí essa proposta para a RBA nasceu também daí.
Lidinho, quer falar alguma coisa? Você participou do outro GT, não foi da RAM?
Isso, e aí tem dois movimentos interessantes, inclusive, no GT, pelo menos que eu percebi, do GT da RAM. Uma foi a congregação de trabalhos em vários estágios de pesquisa, então a gente teve desde trabalhos de graduandos até trabalho de doutores, né, de professores doutores já consolidados na carreira. Eu acabei apresentando um trabalho e depois fui convidado para debater uma sessão do GT pela Lilian, pela Jaqueline e pela Patrícia. Para mim foi muito satisfatório ter essa possibilidade também de interagir um pouco mais com os trabalhos que foram apresentados na sessão. E aí veio a ideia da gente construir essa rede. Porque o que foi mais interessante, eu acho que de todo mundo que apresentou trabalho, todo mundo que debateu nas três sessões, foi esse caráter não canônico do trato com o patrimônio e com a memória. Eu acho que os trabalhos estavam o tempo todo tentando construir fissuras nessa leitura, né, ou nessa linguagem sobre o patrimônio e a memória, essa linguagem mais canônica, né, esse trato mais tradicional com essas categorias. Eu acho que os trabalhos acabaram criando uma possibilidade mesmo da gente construir outras leituras e talvez até uma outra abordagem sobre o tema, né, sobre os temas, na verdade. Eu acho que patrimônio e memória estão o tempo todo dentro do GT, né, dentro das ações do grupo que formou, né, tem formado esses trabalhos, tanto o GT quanto a mesa que vai acontecer. Eu acho que esses dois temas têm sido tratados de uma forma um pouco mais disruptiva, vamos dizer assim, né? Tem havido um tensionamento nesse cânone, nessa leitura sobre patrimônio e memória. Eu acho que é importante, inclusive, porque se a gente percebe nos últimos anos, inclusive, se a gente olha para o histórico da própria RBA, a gente percebe que esse tema ele sempre foi um tema negligenciado, de uma certa forma, e para a gente, inclusive, é uma alegria ter conseguido aprovar o GT esse ano. E quando ele não é negligenciado, ele acaba aparecendo de uma forma muito sisuda. Aquela ideia do patrimônio muito normatizado, né, a partir de uma leitura que é essa leitura do patrimônio como algo estabilizado, estatizado. A gente não percebe outras leituras sobre patrimônio, pelo menos não tem percebido. Acho que o GT acaba contribuindo um pouco nesse sentido da gente ampliar o debate. Ampliar e trazer outras leituras também, né? Outras possibilidades, talvez.
Concordo plenamente. Acho que é uma ótima oportunidade da gente mexer com essa literatura, com essa conversa, com esse debate que a gente está tão acostumado a ser instaurado no campo da antropologia acerca do patrimônio, ligado muitas vezes à ideia de conservação, de preservação. E quando, sim, da análise mais crítica, ainda percebemos que é muito conectado com essa égide normativa da compreensão do patrimônio como algo a ser celebrado, ao invés de ser necessariamente criticado e produzindo mesmo perspectivas novas decoloniais, contracoloniais, feministas, antirracistas, por meio da maquinaria patrimonial, da crítica à maquinaria patrimonial, né? Eu queria, então, seguir para essa segunda pergunta disparadora dessa conversa, que é: o que é que o GT está propondo ou entendendo como memórias sensíveis e patrimônios incômodos? Eu acho que são duas categorias interessantes para pensar, trazem um frescor ao debate antropológico no campo dos museus e dos patrimônios. Eu queria ouvir de vocês o que, é que a gente necessariamente entende por memórias sensíveis e patrimônios incômodos, que faz com que os trabalhos sejam reunidos nesse GT, né? São categorias que reúnem os feitos, os trabalhos, os artigos, as conversas nesse GT. Falem aí.
Assim, como eu disse, eu acho que, especialmente os sensíveis, né? Eu digo, nossa, mas é muita memória sensível, né? Mesmo as mais celebrativas, as memórias completamente inseridas numa trama da memória nacional mesmo, oficial, né? Elas também têm seu aspecto de sensibilidade, digamos assim. Né? Mas os sensíveis, a gente está dialogando e também pensando em que medida a gente dialoga, em que medida a gente está trazendo experiências particulares para esse debate, no sentido de serem sensíveis por remeterem à dor, ao luto, né, a contestação do espaço público. Enfim, em alguns debates e escolas também, podemos falar, isso vai aparecer como memórias difíceis. O que eu acho mais interessante é que a gente reúna uma turma boa para dialogar sobre isso, como a gente fez na reunião de Antropologia do Mercosul, né, com experiências do Brasil inteiro, enfim, para a gente pensar isso. Né? Como a Patrícia disse, a gente tem pensado a partir de algumas experiências aqui no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio, que está... A nossa reflexão foi para o caminho de pensar a memória no repertório, não só de luto, como também de luta. Né? E como que essa produção da memória... Tem autores que vão falar em ativismo da memória, enfim. Mas eu me interesso particularmente pelos gestos criativos, né? Quais são os objetos e ações que são mobilizadas para a produção dessa memória. Né? Elas podem ser sensíveis em várias direções, né? Mas eu acho que tem o meu tio falou de que, como que o patrimônio muitas vezes é tratado de uma forma sisuda, né? Enfim, eu acho que talvez o sisudo nessa proposta, no sentido de não ser celebratório, da gente não estar falando do belo, do bonito, é no sentido que precisamos falar também dessas outras formas de produção memorial, de ativismo da memória, que se conecta a outros ativismos, né? E estão envolvidos com contestação, enfim, do espaço urbano, da própria narrativa patrimonial, né? Para a gente não dizer que é outra coisa que você não tem. Porque tem diálogos aí, tem tensões, e eu acho que quando a gente explora essas tensões, todo mundo ganha, né? Em termos de debate, quando a gente pode sentar para conversar sobre, enfim, em vários momentos a gente está falando de em debates em que as ações das pessoas vão ser lidas como vandalismo, enfim. Então, realmente, não são debates fáceis de serem feitos, mas eles têm que ser colocados.
E eu acho também que quando a gente pensou, né, em usar esses termos e essas categorias, né, acho que tem a ver com também uma discussão teórica, como vocês falaram, que procura incorporar também essas tensões, sabe? Essas implicações tensionadas e as disputas em torno, né? Do que seria essa memória, inclusive do que seria uma memória sensível, como a Lilian falou, né? Para quem que está essa sensibilidade, mas eu acho que aí pensar em termos, enfim... do que está para além do Estado, né? E como é que o Estado pensa essa memória e pensa esses patrimônios e aqueles que não cabem numa narrativa oficial e que, ao mesmo tempo, têm outros canais, né? Ou criam outros canais para poder se fazer ver e sentir dentro desse espaço urbano. Então, muitas vezes, são maneiras de tratar a memória e o patrimônio tensionando o lugar, né, que essas memórias e que esses patrimônios têm ou tendem a ter de maneira mais consolidada dentro do espaço público e do espaço urbano. E acho também que essas memórias sensíveis, quando a gente pensa na articulação com gênero, raça, classe, sabe? Eu acho que pensar nos marcadores e nas interseccionalidades aí presentes, né? Também colocam essas pessoas, que colocam essas memórias sensíveis para fora, num lugar que, em geral, é tratado de uma maneira muito também apartada, como se fosse uma coisa ou outra, né? Colocar essas sensibilidades para dentro do debate urbano, do memória, ou do debate do patrimônio, eu acho que faz a gente dar alguns nós ou fazer algumas torções, sabe, dentro desse debate que já está instaurado, enfim.
Eu acredito que é isso, assim, de pensar como é que o patrimônio e a memória podem ser objetos de tensão dentro da antropologia, porque eu acho que também tem uma certa negligência da antropologia em determinado momento no sentido do aprofundamento sobre essas temáticas. Eu acho que a gente ficou lidando, talvez, com uma perspectiva trazida da arquitetura em determinado momento ou da história. Eu acho que esse momento, né, dentro do GT também é um pouco dessa retomada da antropologia com esses temas que dizem respeito, né, à própria história da antropologia, né, o tensionamento que a antropologia vem causando, né, nesses sentidos de memória, nesses sentidos de patrimônio, porque a gente, por muito tempo, e a antropologia brasileira, de uma certa forma, construiu o seu repertório dentro dessa discussão sobre a cidade, por exemplo. Mas a discussão sobre essas memórias na cidade acabaram sendo capturadas por muito tempo pelo grande cânone, né? pela essa linguagem que sempre refletiu a ideia, né, das grandes narrativas sobre a cidade, das personalidades que foram canonizadas, ou, né, das personalidades ilustres. E eu acho que o momento do GT é justamente a gente perceber como é que uma cidade pode ser cortada por múltiplas memórias, por múltiplos sentidos dessas memórias, e agora, de uma certa forma, retomando um pouco daquilo que a antropologia tem de mais especial, né? De como essas vozes, que a gente pode chamar de subalternas, ou de periféricas, ou de vozes silenciadas, né? Como é que elas podem ressurgir construindo outras narrativas sobre a cidade, sobre o patrimônio, sobre a memória, né? Sobre os grupos, sobre as pessoas também, que a gente não deixa de falar sobre as personalidades, mas essas personalidades que não são as que são notoriais, né? Ou que não são as personalidades nobiliárquicas, que não são as personalidades dessa centralidade ou dessa narrativa que se quis, no determinado momento, ser central. Eu acho que tem um deslocamento aí que o GT tem possibilitado, que é de um protagonismo, vamos dizer assim, de um protagonismo de vozes que sempre tiveram destaque nos seus lugares, né, nos seus lugares de memória, nos seus lugares dentro da cidade, mas que agora ganham uma certa preponderância na forma como vão falar sobre si, né, como vão narrar as suas experiências de memória e a construção mesmo desses patrimônios mais insurgentes, né? Ou até patrimônios incômodos, né?
Eu acho que mesmo, né, quando a gente está em governos de extrema-direita, né, em governos, como que o patrimônio, ele também, e o patrimônio canônico, ele se torna parte de uma gramática de luta, né? Então, a gente vai ter, mesmo durante, e eu acho que isso também, tô falando disso porque eu acho que essas conversas nascidas ali na pandemia, elas também ecoaram nessa proposta do GT, né? Então, a gente pensar ali o assassinato do George Floyd, por exemplo, né? E o reacendimento do Black Lives Matter, né, do Vidas Negras Importam, que teve eco no mundo inteiro, inclusive, né, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, com a violência policial sobre corpos negros, né, no Brasil como um todo, e como é que, naquele momento, né, o que ficou chamado de Guerra das Estátuas e tal, reapareceu como parte da gramática dos movimentos sociais e dos protestos públicos, né? E aí a gente vê que, junto disso, o deslocamento e o debate público, né, que foi gerado quando você ataca essas celebrações constituídas, né, em torno de ideias de nação, e que são ideias também não só de nações, mas também sobre o colonialismo, né? E isso que nos faz hoje em dia, né? E também que acaba pautando e gerando, né, um certo cânone em torno desse debate patrimonial. Então, assim, a gente trazer isso a partir do conflito, sabe? Não pensar que, né, nessas estabilizações em torno do patrimônio e da memória, porque muitas vezes o conflito ele fica apagado. E a gente está no momento em que o conflito, a gente está trazendo para dentro da antropologia, né, está lendo a partir de um debate que é mais amplo e histórico dentro da disciplina, mas é interessante também a gente pensar o quanto que esse fervilhar de tensões e conflitos que estão colocados pelos movimentos e pelos protestos públicos também nos impele a retomar essa discussão em outros termos dentro da disciplina, sabe? Então, acho que... Porque, muitas vezes, essas memórias sensíveis, se a gente pensa nos movimentos de mães, de vítimas do Estado, por exemplo, essas memórias, elas estão colocadas, e só que elas é como se elas não tivessem lugar para além do corpo, né, das pessoas que são atingidas. Então, qual é o lugar no equipamento urbano, na arquitetura, onde essas memórias são possíveis e passíveis de serem... visibilizadas e acolhidas, né, para além dos próprios movimentos e para além das próprias pessoas que são atingidas. E essas pessoas aí, sim, elas têm uma corporalidade, elas têm gênero, elas têm classe, elas têm raça e cor. Então, eu acho que é também um momento importante político do ponto de vista do Brasil, mas também do ponto de vista internacional, para a gente pensar nessas, como o Miltinho falou, né, nessas fissuras, nessas brechas que estão sendo produzidas, mas junto, né, com essas tensões, esses conflitos que aparecem de uma forma muito contundente no espaço público e aí geram novos debates sobre esses monumentos, qual é o lugar, podem ou não ser atacados, né? Esse lugar estabilizado como obra de arte no espaço público, né? Enfim, eu acho que são muitas discussões que a gente também tenta acolher e reverberar nesse GT.
Eu queria saber de vocês a expectativa, né, do GT que vai vir aí no evento da RBA. O que estamos esperando? O que reunimos para esse GT? As nossas seleções? Quais são os debates mais importantes? O que esperar da contribuição dos debates do GT para a discussão antropológica sobre patrimônios?
Eu posso começar, porque eu queria falar uma coisa também que eu acho que ficou de fora nos dois últimos GTs, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar para os próximos, inclusive acrescentando, porque a gente vem falando sobre essa desestabilização da ideia de patrimônio de memória. Mas eu acho que na fala, inclusive, de Patrícia, tem uma coisa muito interessante para pensar. Quando ela fala sobre o ataque, né, aos pilares da nossa memória e patrimônio, né, como, sei lá, uma estátua do Borba Gato, por exemplo, né? Eu acho que a gente tem que pensar, para uma próxima versão desse GT, a própria ideia do patrimônio como ruína. E ruína como uma categoria mesmo interessante para a gente pensar que o que a gente está fazendo também é um processo de colocar em ruína tudo aquilo que a gente não aceita mais dentro dessa leitura do patrimônio, né? A gente primeiro está trabalhando com essa ideia do patrimônio como uma categoria incômoda, como algo que incomoda, mas eu acho que a gente tem que caminhar num passo a mais, justamente da possibilidade desse arruinamento, dessa leitura mais canônica e tradicional mesmo. Eu acho que o movimento que a gente tem se possibilitado nessas nossas reuniões, nessas nossas congregações, do ano passado para cá, é justamente de uma perspectiva dessa celebração como uma ruína dessa leitura nacional, dessa leitura de nação que a gente fez até agora. Uma leitura de nação branca, heterossexual, classista, né, elitista, sem a presença do componente majoritário da população brasileira, né? Mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas pobres, de periferia. Eu acho que a gente tem a possibilidade de cada vez mais esgarçar essa ideia e até mesmo a visão do que seja o patrimônio. Eu acho que tem um caminho muito frutífero, inclusive, na nossa seleção esse ano dos trabalhos, né? De garantir que cada vez mais a gente tenha vozes plurais, percepções plurais sobre esse movimento em torno do patrimônio e da memória.
Eu acho que uma contribuição também é pensar os nossos diferentes lugares nesses que eu estou chamando de debates e discussões, né? Mas envolve muita mão na massa em diferentes frentes, né? Seja como a Larissa atua, como servidora do IPHAN, seja em outros momentos que nós atuamos em inventários, assessorias, consultorias, né? Organização de exposições, enfim, a gente tem diferentes frentes para atuar e nem sempre pacificadas, nem sempre o debate é tranquilo, né? Enfim, participo de diferentes grupos de pesquisa no debate sobre patrimônio e arte, e isso está sendo sempre tensionado, e eu vejo muito quando estamos conversando entre nós, a gente tem uma clareza muito grande desses diferentes lugares que a gente ocupa ou transita por eles, né? Mas quando a gente vai conversar com colegas de outras áreas, arquitetos, historiadores, enfim, tem uma caixinha para os antropólogos, né? Que é do atuação no patrimônio material, na produção de inventários, enfim. E a nossa atuação essa atuação já é um desafio enorme, né? Junto com o patrimônio material, poder pensar o patrimônio material como uma possibilidade de política, de reparação, né? Essa inserção mesmo, poder pensar como que isso se converte em política pública, né? De reparação, não só de celebração, mas também de reparação. Enfim, mas a nossa atuação é bem mais amplo que isso. Então, isso é um debate que eu tenho expectativa que a gente possa travar, e eu acho que ele inevitavelmente vai acontecer porque nós falamos a partir de diferentes lugares, né? Não só regionais e institucionais.
Eu acho que é sempre importante a gente reforçar de uma maneira geral, né, esses espaços de congresso, de GTs, como espaços de não só de troca em torno de pesquisas, mas também de formação, né? Então, eu acho sempre importante a gente ter a possibilidade de acolher pesquisas em diferentes momentos, né, da sua feitura, e também pessoas, né, com trajetórias diferentes e uma galera que está chegando. Então, a gente ter galera que está no mestrado, começando o mestrado, e ter já professores, pós-doutores, enfim, que já tem mais tempo, né, de uma reflexão em torno dos temas que a gente vai tratar. Eu acho também que quando a gente faz uma proposta do GT nos termos que a gente faz, eu acho que a gente também agrega, e eu acho que a gente vê isso nas propostas, pessoas que chegam para falar também a partir de outras bibliografias, sabe? Que incluem para além da bibliografia mais canônica sobre patrimônio e memória. Então, a gente está, eu acho que, num momento dentro, né, da antropologia brasileira também, discutindo o que é descolonização, né, o que é a gente fazer uma antropologia contracolonial ou decolonial, enfim, que também são termos que a gente tem que desestabilizar o tempo inteiro e pensar o que a gente está falando, né, mas também o que a gente está fazendo. Então, eu acho que acolher esse tipo de trabalho, né, que tensiona de outras formas esses pensamentos sobre memória e patrimônio. Eu achei, assim, as propostas que chegaram, né, a gente conversando sobre elas, é um conjunto bastante heterogêneo, né, e que a gente estava também pensando em como é que a gente faz para, mesmo dentro de um GT que abre muitas possibilidades, não colocar as propostas para dialogarem a partir de caixinhas, né? Eu acho que a gente estava conversando sobre isso, né? É implodir um pouco as caixinhas, porque também isso é fazer pensar e circular as ideias que partem, por exemplo, de um debate sobre raça ou sobre gênero ou sobre sexualidade, né? E como é que elas podem dialogar de outras formas diferentes a partir de uma literatura e de pesquisas sobre museus, memórias e patrimônios, né? Então, eu acho que vai ser uma experiência muito, muito bacana, assim como foi a anterior, assim, da gente poder ouvir e aprender, né, bastante com esses debates, porque acho que isso foi o que aconteceu na primeira edição do GT e foi o que animou a gente a fazer essa segunda proposta e a também, né, tentar ecoar esses debates de outras maneiras, né, a partir de uma mesa também nessa RBA, a partir de propostas de dossiês em revistas acadêmicas, né, a gente poder também ecoar essas discussões de diferentes formas e incorporar, como Lilian disse, pessoas que estão fazendo essa reflexão junto com a prática, né, a partir de diferentes lugares também, que eu acho que, não sei, eu acho que muitas vezes tem lugares específicos para as pessoas que fazem, para as pessoas que pensam, né? E eu acho que a gente sabe que isso não existe, né? Que isso está tudo junto, misturado, mas também poder acolher isso dentro do GT, numa reunião como é a Reunião Brasileira de Antropologia, é bem importante. E acolher como algo que agrega, né? Não como algo que fica escondido dentro da fala da pesquisadora ou do pesquisador, né? Mas algo que faz parte da sua prática, porque eu acho que também é isso, né? A gente se colocar de outra maneira, assim, a partir das nossas reflexões, é importante.
Participem, cheguem lá. Tem muito debate interessante sobre memórias e patrimônios de populações negras, tradicionais, ribeirinhas, LGBTQIAPN+, mulheres. A gente tem trazido essa discussão interseccional, que a gente acredita ser a mais potente, politicamente mais mobilizadora e antropologicamente mais forte. Eu estou muito feliz com essa conversa de hoje e eu queria abrir espaço para vocês se despedirem.
Eu me despeço fazendo convite a todas, todos e todes a participarem do nosso GT, o GT 70, com o título Memórias Sensíveis contra Memórias e Patrimônios Incômodos, Políticas, Suportes e Narrativas nas Cidades, coordenado pela professora Lilian Alves Gomes e pelo professor Hugo Menezes Neto. E também convido vocês a participarem da nossa mesa redonda, que é a mesa 58, que está com o título Patrimônios Insurgentes, Disputas e Agenciamentos Políticos no Campo Patrimonial, que tem a coordenação do professor Tiago Barcelos Soliva, a minha presença como debatedor e a participação da professora Patrícia Lannes, que está aqui com a gente, Larissa Guimarães e o professor Hugo Menezes Neto. Então, cheguem junto com a gente nessa RBA em Belo Horizonte e aproveitem os debates.
É isso, eu acho que a gente se despede convidando, né, para continuar essa conversa que a gente começou aqui, de alguma maneira, com vocês que estão nos ouvindo, né, para essa conversa continuar em BH agora, no final de julho. Acho que é um GT que vale a pena estar e ouvir e convidar para o debate mesmo, né, que são oportunidades de encontro e de debate para a gente ampliar um pouco e trocar as diferentes experiências e reflexões, enfim. Então, a gente espera vocês lá.
É isso, pessoal. Cheguem mais para a prosa. BH vai ser uma festa, não tenho dúvida. E acho que esse encontro promete. A gente quer crescer a prosa, né? Assim como a gente fez de Niterói para cá, a gente se encontrou em Niterói, ampliou o grupo, reconfigurou, fizemos esse arranjo, eu e o Hugo na coordenação, e Patrícia, Milton e Larissa como debatedores, mas está todo mundo pensando tudo o tempo todo juntos, né? E o nosso interesse é que mais pessoas possam definitivamente se somar. Até lá.
Gente, um abraço, ouvintes Museológicas Podcast. Até o próximo episódio sobre patrimônios e museus na RBA 2024.
Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa Museológicas e Curupiras, Colonialidades e Outras Epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.